Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Está no ar mais um Mesa Redonda, hoje abordando o tema ações sociais. De acordo com o último censo, em maio de 2009, Santos possui 388 moradores de rua. A imprensa local divulgou 2 meses depois do censo que este número chegava a 507 moradores. O índice é quase 15 vezes maior do que a capacidade do plantão social da prefeitura, que suporta 70 pessoas. Com números tão expressivos de pessoas em situação de rua, Santos também é a cidade das ações sociais, grupos de pessoas que se reúnem para ajudar ao próximo, com comida e roupas. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo Paulo de Tarso, assessor de imprensa da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Santos. Boa noite, Paulo.
Boa noite a todos.
Luci Freitas, voluntária do Fórum da Cidadania. Boa noite, Luci.
Boa noite.
Tânia de Castro e Rogério Bonfim, que fazem parte da Associação Anjos do Senhor. Boa noite.
Boa noite. Boa noite.
Leila Kaspizak, que faz trabalho voluntário de ajuda aos moradores de rua. Boa noite, Leila.
Boa noite a todos.
Em pesquisa nacional sobre a população em situação de rua, feita em 2008, foi comprovado que Santos possui mais moradores de rua do que São Paulo. Paulo, quais os fatores que levam a esses números? E quais as ações da prefeitura para resolver essa situação?
Bom, de acordo com as pesquisas realizadas pela Secretaria de Assistência Social, os fatores que levam as pessoas à situação de rua são vários. Os principais: desentendimento familiar, sofrimento mental, alcoolismo, dependência química, enfim. São esses fatores que levam as pessoas a irem para as ruas e cria a demanda da prefeitura, especificamente na assistência social, para atender essas pessoas. Essas pessoas são, na maioria, de fora. A nossa última pesquisa constatou que 20% apenas são munícipes e que 80% são pessoas oriundas de outras regiões, como sul de Minas, interior de São Paulo, Grande São Paulo, norte do Paraná e nordeste do Brasil.
Leila, quais são as principais barreiras para chegar aos moradores de rua, mesmo tentando ajudá-los?
As principais barreiras são os voluntários, pessoas que entendam esse serviço no campo social, mantimentos, pessoas que têm interesse, além, lógico, das organizações de reabilitação dos mesmos, é um apoio, né? Um apoio maior em relação a eles.
Tânia, você faz parte da Associação Independente Anjos do Senhor. Como é o trabalho de vocês na associação? Existe apoio de algum órgão público?
Não, nenhum.
E como funciona o trabalho de vocês?
São todos um grupo de amigos, foram se juntando e nós temos a colaboração de algumas pessoas que nos ajudam para que a gente faça o nosso serviço na terça-feira.
E quais são as principais dificuldades que a senhora encontra?
Ó, a principal dificuldade é conversar com eles na rua, que a gente tenta falar, conversar, perguntar por que estão na rua, tenta encaminhar. Eles pedem, às vezes, que querem retornar à sua cidade.
Certo. De cada 100 pessoas em situação de rua, 71 trabalham e 52 têm pelo menos um parente na cidade onde vivem. A atividade mais frequente é a coleta de material reciclável, e uma significativa parcela desses públicos considera boa relação com seus familiares. Luci, apesar desses dados, por que é tão difícil retirar as pessoas da rua?
Eu queria complementar a palavra do Paulo de Tarso, que ainda faltou a questão da moradia, problemas familiares e violência doméstica, inclusive violência sexual. Tem criança também, famílias inteiras na rua. E a lotação no plantão social, que é o atual Se Acolhe, tem dias que chega a 110 pessoas. Queria só complementar isso.
Então, e apesar desses dados, por que é tão difícil retirar essas pessoas da rua?
Porque nós fazemos um trabalho, nós temos uma reunião mensal que chama-se Fórum de Discussões, né, da Política Pública da População em Situação de Rua, e a gente convida constantemente todas as pessoas a participarem, porque na nossa visão, da maioria das pessoas que nós formamos duas ONGs, eu no caso participo, do Grupo Espírita, Associação Grupo Espírita João Cabete, no terceiro domingo do mês, na Rua Santos Dumont 209, tem um café da manhã e eu faço esse trabalho de inclusão social. que é a acolhida, é a conversa, encaminhamento para documentação, e escrevo carta também, recebo carta, distribuo, que é fazer o convívio. E também no Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, ali na Campos Salles 45, terça, quinta e sábado, das 7 às 9 da manhã. Eu acho que existe um pouco de assistencialismo vicioso. E se as ONGs têm esse trabalho, algumas estão quase em situação de fechamento, eu acho que a gente tem que se unir, chegar perto dessa rede, porque nós, hoje em dia, lá no Dr. Luiz Monteiro de Barros, nós já temos o jantar às terças-feiras, quarta-feira, sexta-feira e no sábado. São grupos que davam comida na rua. Porque, infelizmente, gente, na quinta-feira, vou dar um exemplo para vocês, e se vocês quiserem, eu vou com vocês nesses lugares, tem 7 grupos que dão comida. O último grupo que passa, a pessoa fala, o que, que é? Macarrão? Não gosto de macarrão. Então, precisava ter um estudo. Domingo, não, ninguém distribui rua, distribui alimento na rua. Domingo, ninguém. E terça e quinta, tem bastante entidade oferecendo alimentos. Então, desproporcional, né?
A senhora acha que as medidas da prefeitura são suficientes para a quantidade de moradores de rua que temos em Santos?
Não, não são suficientes, tanto que nós estamos discutindo esse assunto no Conselho Municipal de Assistência Social, no Fórum de Discussões. O Sistema Único de Assistência Social ele veio para modificar tudo isso. Nós estamos pedindo que o morador de rua, morador em situação de rua, faça parte dessa discussão. Ele é o protagonista. Ele precisa falar dele, da vida dele, e não as pessoas que não estão na rua e desconhecem esse problema.
Certo. De acordo com pesquisa feita em 2008, 48% dos moradores de rua têm o primeiro grau incompleto, e a grande maioria, 95%, não estuda atualmente. Rogério, em sua opinião, a educação seria uma maneira eficiente de reintegrá-los na sociedade?
Com certeza. A educação é fundamental para a vida de qualquer cidadão. Então, eu acredito que não só a prefeitura, como o governo federal e estadual deveria incentivar mais a criança para que estude e dê prosseguimento em sua vida. Um trabalho que nós fazemos na nossa ONG é orientar as pessoas, tentar dar um direcionamento, ouvi-las muito... qual que é as frustrações delas para ver se a gente consegue encaminhar para alguma coisa. A maioria das vezes é por dificuldade na família. A família geralmente não tem estrutura familiar, a criança apanha do pai, apanha da mãe e acaba resolvendo ir para a rua. Então a gente enfrenta muito isso aí. Então acho que a educação seria o principal motivo para a gente tá revendo no Brasil, o que a gente pode fazer para que melhore o nosso país. A gente vê, principalmente agora que é época de campanha política, a gente vê muitos políticos falando que vão fazer, que está melhorando a educação no Brasil, mas a gente não está vendo isso. A gente não está vendo essa melhora na educação. Então, é um apelo que eu faço, que realmente as autoridades reflitam no que temos para fazer para que a educação melhore.
O Mesa de Redonda de hoje aborda o tema Ações Sociais. Estamos aqui com Paulo de Tarso, assessor de imprensa da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Santos, Lucy Freitas, voluntária do Fórum da Cidadania, Tânia de Castro e Rogério Bonfim, que fazem parte da Associação Anjos do Senhor, e Leila Kaskizak, voluntária. Paulo, 80% dos moradores de rua em Santos são de outras cidades. Seria inviável transportá-los de volta para a cidade natal?
Não, não é inviável, tanto é que a prefeitura faz esse trabalho. Nós chamamos de recâmbio, é o termo técnico usado, né? A partir do momento que a pessoa em situação de rua aceita o acolhimento, porque ela também não é obrigada a aceitar o acolhimento, né? Isso está na nossa Constituição, o direito de ir e vir. Essa é uma grande, vamos dizer, um grande impedimento para que o total das pessoas em situação de rua tem um encaminhamento social, né? Sejam tirados da exclusão social. E no plantão social é feita uma espécie de triagem. As pessoas que são de fora, elas ganham uma passagem de volta para a sua cidade, não sem antes serem avaliadas sob o ponto de vista psicológico, médico, necessidades básicas, roupa, banho, alimentação, recebem tudo isso. Mas aí o operador social faz um contato com a cidade de origem, com a prefeitura, o serviço de assistência social da prefeitura, da cidade de origem daquela pessoa, e é comunicado que ela está sendo enviada de volta. Por quê? É política da prefeitura. A prefeitura entende que cada cidade deve cuidar e é responsável por seus munícipes. Então, até porque Santos foi vítima durante bom tempo de verdadeiros despejos de pessoas e pedintes aqui, com peruas, ônibus, vindo largar pessoas sem menor condição, entende? Pessoas sem documento, sem dinheiro, porque eram pedintes nas suas cidades. Então, a partir daí criou-se essa política. Santos, que pela sua infraestrutura urbana muito avançada, atrai as pessoas, o clima ameno, topografia plana.
Sorvete, vender sorvete na praia?
Não, na questão nem de vender sorvete, porque estamos falando em pessoas que pedem esmola e não trabalham. E veja bem, essas pessoas têm chuveirinho, têm um clima ameno, a cidade é muito fraterna, acolhedora, né? E as pessoas acabam contribuindo com a esmola para essas pessoas, achando que dando peixe vão mantê-las. Olha, não, a política da prefeitura é dar a vara de pescar para a pessoa, entendeu? Emancipá-la. Né? Então não adianta você dar. A esmola não devolve a dignidade nem a autoestima. A esmola só mantém a pessoa em situação de rua. Porque a pessoa já em situação de rua, ela está com autoestima baixa, ou ela tem sofrimento mental, ela é dependente química, alcoólica, entende? Então ela precisa de ajuda, ela não precisa de esmola. E o que é ajuda? Você comunica à prefeitura através do telefone da Urgência Social 0800 17 77 66, tá? Vou repetir, 0800 17 77 66, comunica o local onde a pessoa está esmolando, né, a situação de rua, e a partir daí as equipes da prefeitura se deslocam para o local a fim de acolher a pessoa.
Já houveram casos de moradores que a prefeitura leva de volta para sua cidade e voltam para Santos?
Já houve, sim. Já houve diversos casos em que, inclusive, veja bem, nós temos o caso de crianças, né? Você não acha criança em situação de rua, você acha criança que fugiu de casa, né? É diferente, né? Ela tem casa, por exemplo, nós temos um adolescente, o caso de um adolescente, que foi levado 70 vezes para São Paulo de volta para sua residência. Mas ele apanha da mãe, foge da casa e desce a Imigrantes a pé com os amiguinhos e com seus cachorros. E vem fazer malabarismo aqui em semáforo, pedir dinheiro, né? Mas aí quando ele fica com fome ou coisa parecida, alguma necessidade, ele próprio já sabe o telefone da perua, da prefeitura, chama e aí ele é acolhido e levado de volta para sua cidade.
Tânia, vocês convivem diretamente com os moradores de rua. Quais são as principais reclamações deles para vocês?
A principal reclamação que eles fazem é a falta de emprego. Porque a gente bem sabe que não é só com eles. No Brasil todo, mesmo quem tem estudo, está difícil conseguir um bom emprego. Imagine eles que têm só, às vezes, nem o primeiro grau. O interessante, né, seria também dar condições para eles, ensinar eles a fazerem alguma coisa. Não é só dar comida. Nós também concordamos plenamente com isso, mas a gente quer, que nem o nosso grupo, o intuito nosso é ter um local onde a gente possa ensinar eles a fazer alguma coisa. Uma profissão. Principalmente os homens. Isso é o que eles reclamam mais.
Dona Lucy, eu gostaria de saber, assim, quais são os projetos de emprego para poder recolocar esses moradores de rua no mercado de trabalho e quais são e para estudo, assim?
Olha, teve uma época, foi uns 3 anos atrás, eles pediram para a gente, desse grupo mesmo, que se reúne na última quinta-feira do mês no Centro Espírita Ismênia de Jesus, Campos Melo 312, sai inclusive no DO, isso. Nós conseguimos trazer o Senai, para fazer um curso específico para eles, né? E aí eles falaram assim, alguns deles, ai, mas é muito longe, eu não sei como é que eu vou lá. E, bom, aí a gente batalhou, trouxemos esses cursos do Senai, que está ali no primeiro andar do mercado, do DEAR, RCH, e eu encaminhei 30 pessoas, só 17 foram. Existe, sim, essa indolência da esmola. E, olha, tem um índice aqui que eu peguei, inclusive na internet, e é nosso também, 70% das pessoas têm problemas com alcoolismo e drogas, principalmente o crack. Nós já temos criança naquela região, Vila Nova Paquetá, traficando aos 8 anos de idade. Então, nós vamos fazer um grande programa para resgatar essas crianças. As crianças que saem de casa, elas têm um perfil característico de violência sexual. Pai, avô, tio, vizinho. É, tem alguma coisa acontecendo com essa criança. E, às vezes, ninguém acredita no que ela está falando, então ela vai para a rua. Não são todos os casos, mas tem esse perfil. Eu estou falando isso porque eu pertenço também à comissão, à SEVES, que é a Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto e Juvenil, que é isso que eu falo para todo mundo, gente. Nós temos que saber muito de política pública, até para cobrar o governo e as ONGs também. Agora, o tráfico de drogas também está cooptando esse pessoal, é maconha, crack, né? Estão envolvidos alguns em furtos, roubos, as pessoas já viram aí roubo de fiação elétrica e tudo, né? Telefônica, problemas de segurança pública. Eu acho que tem horas que eu critico a prefeitura, tem horas que eu elogio. E o Paulo sabe que eu sou colaboradora da CEAS, mas sou extremamente crítica. O que eles fazem perfeito, eles têm sim um trabalho que eles encaminham, uma documentação, tem recâmbio, tem tudo isso daí. Às vezes a gente embarca um morador de rua, de noite ele está de volta. Precisa ver se ele quer isso também, né?
E quais são os projetos para acabar com, que nem a senhora falou das crianças que de 8 anos que já fazem tráfico de drogas, essas coisas. Quais são os projetos para acabar com, para ir direto no, nessa questão?
Nós temos problema sério na saúde mental, temos problema sério no Senat, e a culpa não é dos profissionais, eles são excelentes. É, estão atendendo uma população de quase 5 mil pessoas, com duas psicólogas, duas assistentes sociais. Então, eu quero dizer que tem, inclusive, a terapia comunitária. Às terças-feiras, no Senat, tem terapia comunitária. É muito bom. É, eu acho que é um projeto bom. Mas eu acho que a verba pública, a destinação de orçamento, nós temos que conhecer também orçamento, discutir isso, discutir com a população. Não é uma coisa pronta. Né? Nós temos que participar dessa discussão. Eu também pertenço ao CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. A gente tem liberado verbas, né? Temos liberado verbas para programas sociais. Estamos aí com a campanha Destinação Criança, aproveitar aqui que eu sou da Câmara de Relações Públicas do CMDCA, e a gente vai trabalhar na Destinação Criança.
Leila, você acha que a distribuição de sopas e roupas acomoda os moradores de rua?
Bom, em primeiro lugar, eu queria só esclarecer uma coisa no assunto anterior. Eu tenho deparado muito com carrinheiro, tá? Além dos problemas assim, de ordem pessoal, social, que eles encontram, familiares, alcoolismo, que é um grande percentual, eu vejo também o ganho deles muito pouco, que às vezes não conseguem subsidiar um teto, uma moradia, um canto, que nem eles falam assim, um quartinho. Tá? O ganho deles é muito pequeno. E às vezes eu questiono eles, por que vocês não procuram um abrigo, um lugar quente e acolhedor, que a prefeitura também proporciona isso? Porque eles falaram assim, ó, tudo bem, lá tem disciplina, nós precisamos ser disciplinados. Porém, aonde que nós vamos deixar o nosso carrinho, que custa em média de R$400? A prefeitura exigiu que nós tivéssemos uma identificação. Está tudo dentro das normas, eu concordo plenamente com isso. Aí você para, então tá, então vocês vão perder o ganha-pão de vocês. E o horário que eles mais atuam é no período noturno, que eles colhem o material reciclado, que são os lixos, que as lojas fecham, são os papelões. Então, eu deparei muito com carrinheiros. E poucas vezes eu vi criança na rua, como também drogados. Eu não sei se pelos lugares que eu frequentei, mas eu não consegui ver muitos drogados. Porque drogado quase ele não se alimenta, né? Não come, ele foge um pouco da comida, né? E em termos assim, de dinheiro, essas coisas também, de forma nenhuma, nunca demos e sempre educamos uma forma de dar mais atenção e carinho para eles. Um pouco mais de amor, vamos dizer assim, um calor humano. Isso daí sente uma grande necessidade. E com o decorrer dos nossos trabalhos, que um grupo de pessoas, de mulheres, que queria fazer algo pelo próximo, nós reparamos com alguns empecilhos com a prefeitura. A prefeitura estava contando uns boatos, dizendo que estava impedindo, que queria que todos nós parássemos, porque nós estávamos incentivando o morador de rua a ficar, porque, nossa, é uma cidade maravilhosa, acolhedora e barriga cheia e roupa limpa, porque constantemente tem doações de roupas e coberta, temos tudo assim, calçados e tudo mais. Eu pensei assim, caramba, nós só damos de quarta-feira. Será que os outros 6 dias sempre vai ter alguém que dê alguma coisa? Ajuda a acomodar? Eu não consegui ver essa acomodação por parte dessas pessoas. Tá? Eu consegui ver a necessidade deles trabalhar o dia inteiro, senhores, e buscar com um pote na fila, dizendo que seus netos não tinham que comer porque ele ganhava apenas um salário mínimo. São situações, gente, que eu concordo com algumas coisas que a prefeitura faz, eu concordo, a ZONG e tudo. É uma situação muito delicada, é muito difícil de você falar assim, ah, vamos agir assim. É um leque de situações.
Por favor, complementando, na sua grande maioria, é a única refeição deles. É essa da noite.
Por favor, Paulo. Eu queria... A prefeitura foi citada aí em 2 tópicos distintos. Primeiro, carrinheiros, né? E depois foi a questão da sua ONG ter sido impedida pela...
Não, eles estavam falando, a prefeitura estava pedindo, tá? Chegaram até nós, tá? Conversaram, muito educados. Em nenhum momento houve nenhuma situação que nos constrangesse, jamais, tá? Que desse uma oportunidade para a prefeitura de atuar no segmento que elas estavam se propondo a fazer. Realmente, levar as pessoas de volta aos seus lugares de origem, certificando disso, colocando em ônibus, dando alimentação, que é R$1 o prato na hora do almoço. Então, o que nós fizemos? Concordamos. Então, nós paramos por 2 meses para a gente ver a ação da prefeitura, se realmente ela está tendo essa oportunidade de mostrar o que ela diz.
Veja bem. O que a prefeitura, na verdade, ela recomenda, ela preconiza, né? Ela não proíbe que as instituições que fazem doação de alimentos o façam em locais determinados que não sejam nos bolsões, chamados pelos técnicos de bolsões de pobreza. Porque você levar comida, por exemplo, uma coisa é você levar comida onde, numa região, numa rua, onde as pessoas em situação de rua sejam consideradas habituês daquele local. Uma outra coisa é você ter um ponto onde pessoas que estão com fome se desloquem até aquele local, né? E aí sim você dá o alimento. A coisa de forma organizada, a coisa de unir esforços, né? É esse o objetivo da prefeitura. Com relação aos carrinheiros, eles têm um outro perfil. Eles têm um atendimento diferenciado por parte da prefeitura, porque eles não são considerados pessoas em situação de rua. Eles têm emprego. Embora eu no meu ponto de vista pessoal, eu considere carrinheiro uma profissão, o coletor, né? Ele seja uma profissão em extinção. Porque à medida em que a população se conscientiza da separação do lixo limpo, sobra menos material para que eles coletem, né? E as pesquisas que a prefeitura tem feito têm constatado isso. Cada vez menos, a cada censo de carrinheiros, a cada recadastramento, um número menor comparece. Então, veja bem, toda vez que é feito o recadastramento dos carrinheiros, eles têm que comparecer com a sua carrocinha pintada, em amarelo imperial. Lá é timbrado o controle da CET. Eles passam por vacinação, coleta de escarro para controle de tuberculose, são vacinados contra o tétano, porque eles toda hora estão colocando a mão em locais que não há visibilidade, podem se cortar, né? Então tem esse controle de vacinação. Eles recebem orientação da SEMAN, Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura, com relação a uma melhor seleção do material a ser recolhido, né? Então, enfim, é feito uma junta de atendimento ao carrinheiro para que ele possa ter o melhor atendimento. Então, com relação a isso, e é feito o cadastro. E se o carrinheiro estiver, também a assistência social está lá, se ele estiver em exclusão social por corte de renda, é também encaminhado para os programas de transferência de renda, que são o municipal, Programa Nossa Família, e o federal, Bolsa Família.
Como o nosso tempo está se esgotando, vamos agora às considerações finais. Cada um dos entrevistados terá um minuto para fazer algum comentário. Vamos começar com você, Leila, por favor.
Comigo. Bom, eu sou suspeita, porque eu em termos sociais, eu estou aprendendo hoje um pouco mais com vocês e quero aprender muito mais realmente. Mas é um ato tão gostoso, gente, poder fazer algo por alguém. Não vou parar.
Rogério, por favor, suas considerações.
Bom, eu também estou com a Leila. Acho que o trabalho que nós fazemos no Grupo Anjo do Senhor não é só levar o alimento à pessoa que está com fome. É levar cidadania para ele, levar amor, carinho. Porque eu não acredito que foi falado muito aqui de acomodação. Eu não acredito na acomodação. Esse é um ponto de vista meu, respeito cada ponto de vista de cada entrevistado aqui. Eu acho que não, eles não estão acomodados. Eu acho que a situação que eles estão colocados, eles estão com um problema que daria para a prefeitura, para o governo ajudar de uma forma mais incisiva. O Paulo falou agora com relação ao pessoal que faz reciclagem, né? É um trabalho realmente digno, porque eles limpam a nossa cidade, tá? E não é reconhecido. Não é reconhecido, no meu ponto de vista, nem pela prefeitura. Mesmo porque ele está falando que é um processo em extinção, e eu acredito que, se for em extinção, ainda vai demorar muito no Brasil para ocorrer.
Tênia, por favor. Por favor, suas considerações.
Eu acho que nós temos que procurar juntar para ver se conseguimos fazer mais ainda por eles. Mas há as divergências, que nós já conhecemos alguns, tanto da prefeitura como da Lucy também, nós conhecemos. E até agora não houve ainda um entrosamento. Então a gente espera que, para o futuro, quem sabe, a gente possa se unir mais ainda.
Paulo, palavra sua agora.
Eu reforço a política da prefeitura, de que, e nós temos até uma campanha que é permanente, em vez de esmola, ofereça ajuda. Nós temos o encaminhamento dessa pessoa, do munícipe que está em situação de rua, em situação de exclusão social. Ele é encaminhado para o nosso abrigo provisório. No abrigo provisório, ele é inserido no nosso projeto Fênix, que em 2007 recebeu o prêmio Laurea da Fundação Banco do Brasil como referência em tecnologia social. Ou seja, é um projeto que insere a pessoa no trabalho junto a uma ONG conveniada com a prefeitura, 6 horas de trabalho diárias, tá? Ganhando salário mínimo, direito à cesta básica e abrigamento. Okay? Então, a partir daí, ela é tirada da marginalidade e se insere no mercado formal de trabalho.
Para finalizar agora, dona Lucy, por favor, suas considerações.
Rapidamente. Eu queria só lembrar que em agosto foi aprovada a lei de política pública de resíduos sólidos, que recebe, vai receber verba federal e serão implantados já locais que terá a famosa logística reversa, que essas embalagens que vêm em televisão e tudo, a pessoa que vende vai ter que retirar, vai ser de responsabilidade de quem faz o lixo, vai ter que retirar, chama-se logística reversa. E eu também fico admirada que, quando a gente pergunta para as pessoas, você tem pena disso ou daquilo, você separa seu lixo? Aí fica aquela pergunta no ar, ninguém precisa responder, isso é uma questão de consciência. Então, começa por aí, separar, falar, olha, vem buscar aqui, olha, eles vão buscar, tem cooperativa que já faz isso. A gente, olha, eu lembrei de Bezerra de Menezes agora, unidos nós teremos muito mais força, eu sou espírita, gente. Eu acredito nisso. Não tem nenhuma barreira aqui. Vamos experimentar, vamos unir nossas forças. Porque separado a gente não consegue fazer nada.
Ok. Chegamos ao fim do Mesa Redonda de hoje. Tivemos a participação de Paulo de Tarso, Luci Freitas, Tânia de Castro, Rogério Bonfim e Leila Kraskzak. Gostaria de agradecer a presença de todos os convidados. O programa de hoje teve a locução de Guilherme Justo, produção de Felipe Mendonça, Hugo Berto e Jenny Dávila, texto de Greg Zielinski, fotos de Luísa Lemos. Até o programa que vem.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.